galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e meu querido Thiago Minhoca, além do nosso estimado Diego Borges, também está por aqui produzindo esse programa, para a gente analisar o empate por 0-0 entre América Mineiro e Ceará, jogo disputado, esse é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É um 0-0 que a gente pode destacar, Thiago. Foi um 0-0 que é nota, é um 0-0 uma nota por jogo, é um 0-0 que a gente consegue extrair alguns pontos positivos, principalmente aí do ponto de vista do time de Lisca. Como é que você analisa esse 0-0
lá em Belo Horizonte, levando em consideração sempre que o Ceará, ele está nesse contexto de zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro. A partir da chegada de Lisca, a gente observou uma inquestionável reação do time, o Ceará se tornando uma equipe mais competitiva, conseguindo resultados importantes, mas ainda assim um Ceará que se mantém dentro da zona de rebaixamento e agora com cada vez menos rodadas, né, a disputar pela frente na tentativa de livrar um eventual rebaixamento à Série B. Então, Minhoca, eu queria a tua análise geral aí sobre esse 0-0 do ponto de vista do Ceará.
Fala, Celso. Fala, Fred. Diegão aí na técnica. Hoje foi um jogo que eu acho que, por enquanto, a gente está gravando ainda antes da conclusão da rodada, que representou bem essa 24ª rodada da Série A, né? Tipo, sem muita emoção, assim, o jogo entre América Mineiro e Ceará. Foi uma partida que as duas equipes mostraram dificuldades ofensivas para atacar, mas ao mesmo tempo, e aí já colocando o ponto positivo das duas, mostra a qualidade defensiva que essas equipes demonstram no campeonato, né? O Ceará melhorou muito com o Lisca, né? Defensivamente é uma equipe que deu trabalho ao São Paulo, deu trabalho ao Flamengo, contra o Corinthians, também deu muitas dificuldades para o Corinthians, então isso já era notório nos últimos jogos, o Lisca deixou o Ceará mais competitivo, e aí, onde entra o outro ponto, essa dificuldade do time em marcar gols, né? Hoje o Lisca optou por colocar o Arthur no banco, ele foi de Felipe Azevedo, aliás, já conectando um pouco, acho que foi um erro do Lisca, acho que começar com o Felipe Azevedo, embora ele tenha ajudado ali, mas eu colocaria mesmo o Arthur, porque...
Pois não. Sabe aquele meme, já clássico, né? Um meme clássico da internet, que é aquele do ETzinho sendo seguro, me larga, que eu quero fazer alguma coisa? Eu acho que Felipe Azevedo é o jogador que melhor simboliza aquilo ali para um treinador, sabe? É um jogador que, pelas características, a gente sabe que é um cara extremamente profissional, é um cara que é absolutamente de grupo, que não dá problema para ninguém de vestiário, na verdade é um cara bem agregador, é um cara que cumpre parte do que se determina para ele, que é aquela coisa da entrega, de você combater a subida dos laterais desde o começo, para fazer a bola chegar mais quebrada ali na primeira linha, mas é um jogador que é impressionante como é deficiente ali na última ação, né, do setor ofensivo. Então, eu acho que todo treinador que trabalha com Felipe Azevedo, ele fica naquela, me solta que eu quero escalar Felipe, porque é um cara que atende quase tudo que ele precisa. O problema é que ele não atende mais importante, né?
Exato. É um cara que o torcedor, de um modo geral, do Ceará, quando ele voltou, boa parte da torcida não ficou incomodada, não, porque ele sai daqui do Ceará, ele sai em alta. Ele sai com mérito, depois passou aí pelo Sport, passou pela Ponte
Mas
Preta.
Mas ele sai com mérito ali fazendo gol, né? Tem essa diferença, né?
Isso, ele conseguiu a proeza exatamente no último ano que o Ceará esteve na Série A em 2011, ele conseguiu a proeza de fazer 3 gols no Grêmio lá, no Rio Grande do Sul. Isso é praticamente um feito enorme para um jogador do Ceará. Então, o torcedor tinha esse carisma por ele. Só que durante a temporada, no Campeonato Cearense não pesou tanto, porque ele é um jogador que pelo menos mostrou um pouco mais, dado a dificuldade do campeonato, né, que é bem mais, era mais tranquilo, mas hoje eu acho que o Lisca errou nesse ponto, porque ele colocou Felipe Azevedo e Callison, que são dois jogadores que a torcida já está um pouco impaciente com os dois. Tem o Reina também, só que como o Reina está machucado, então Callison e Felipe Azevedo hoje no setor ofensivo, que é um problema crônico do Ceará desde o começo do campeonato, são jogadores que menos oferecem. em termos de qualidade, em termos de uma jogada mais criativa e tudo mais. E ele tinha opções no banco, ao meu ver, ele deixou no banco opções que para mim seriam mais efetivas. Ele poderia, por exemplo, se não fosse jogar com o Felipe Azevedo, poderia ter colocado o Ricardo Bueno, por exemplo. Então ele poderia ter outras opções com pelo menos uma qualidade melhor do que esses jogadores que já vinham tendo uma sequência e, obviamente, poderiam já mostrar uma certa deficiência. Mas o Lisca, ele tem realmente assim alguns gostos que, enfim, a torcida já fica um pouco impaciente, como é o caso do Azevedo, como é o caso do Reina. Então, ele optou imaginando exatamente se defender um pouco mais, não ter a posse da bola. Até no começo do jogo, o Ceará teve até mais essa posse da bola. E uma outra opção que o Lisca também optou, já que o Leandro Carvalho não pôde estar, ele colocou o Pedro Ken. Ele jogou o Pedro Ken, que fez poucas partidas, tanto que saiu bem esgotado, realmente não tinha condições de continuar devido ao desgaste. Pedro Ken atuou pelo lado direito, só que, obviamente, bem diferente do Leandro Carvalho, que consegue fazer muitas jogadas individuais. Foi assim no segundo gol que ele faz do Ceará contra o Corinthians, no gol que ele fez lá no Maracanã, né? Então é um jogador bem mais agudo e o Pedro Ken não é esse jogador. O Pedro Ken é um jogador mais que colabora ali no meio de campo. E aí, essa estrutura do Ceará hoje, pro América Mineiro, digamos que foi um certo receio, né? Um certo receio de, tipo, sabendo que tinha um Rafael Moura que podia uma bola chegar ali. No primeiro tempo, basicamente, não teve o jogo como um todo, mas no primeiro tempo, a melhor possibilidade foi uma finalização do Wesley, né? O Wesley finalizou uma bola que foi na trave do Diogo Silva, já que o Everson também estava suspenso hoje. O Diogo Silva foi o escolhido do Lisca, e aí a chance mais clara, digamos, do primeiro tempo foi essa. Então foi um jogo em que até o Juninho Quixadá, acho que foi um jogador um pouco mais lúcido, que tentou mais jogadas no primeiro tempo, tentou fazer dribles, criou algumas boas possibilidades, mas o Ceará não teve uma chance real assim no primeiro tempo. No segundo tempo, já acho que o Ceará, no começo, teve uma boa possibilidade. O Juninho Quixadá fez uma boa jogada dentro da área, que tentou, acho que até para finalização, se eu não me engano, do próprio Azevedo, né? E a defesa acabou cortando. E, enfim, e aí depois o jogo ficou realmente nesse, sem grandes emoções. Uma troca de passe, as duas equipes defendendo muito bem. O Edinho fez uma partida muito boa, dificultou muito ali o jogo do América Mineiro para tentar fazer algum tipo de jogada. E para mim, já para fechar mesmo, acho que isso mostra que o Ceará hoje está num patamar tal qual o América Mineiro. Não está em termos de classificação na tabela, obviamente. Mas o América Mineiro, que vem fazendo uma campanha regular no campeonato, fazendo seus pontos, vencendo em casa, conquistando até algumas vitórias fora de casa, assim, alguns pontos, o Ceará hoje está nesse mesmo nível. Só que o Ceará precisa correr mais, né? Tem um caminho mais difícil. O América Mineiro está 6 pontos na frente e, obviamente, precisa se esforçar bem menos para escapar da zona de rebaixamento. E o Ceará não. O Ceará, esse empate, por exemplo, pode ser bom por um lado, né? Que é o fato de você pontuar fora de casa, vem de duas vitórias importantes, tudo bem, dá para a gente entender esse contexto. Mas o Ceará, dessas equipes que brigam ali, é o que tem mais empates, né? Se a gente está atrás do Ceará, a Chape tem 10, que é a única que tem mais empates do que o Ceará. E esse é um fator também que determina, né? Exatamente para escapar. Então, se o Ceará está pensando numa pontuação, ou a pontuação para escapar, ou no caso para cair, é X, o Ceará tem que pensar X mais 1, né? Porque devido a essa quantidade de empates, o Ceará tem que pensar em vencer. E agora se torna a obrigação, já que o Ceará está nessa situação mais desfavorecida, de vencer o Vitória na próxima rodada fora de casa. Então, foi um jogo bem chato de acompanhar, embora as duas equipes se comportaram bem defensivamente. Ofensivamente é que realmente as duas equipes não mostram nenhum tipo de qualidade para fazer um gol, né? Teve essa do primeiro tempo com Wesley, com o América Mineiro, e teve a do Ceará numa jogada do Juninho Quixadá. No mais, assim, realmente pouca coisa a oferecer. As mudanças também não afetaram muita coisa, nenhum dos lados. E o 0x0, para mim, foi bem justo. Eu acho que o empate até ok para o Ceará.
E para você, Figueroa, antes de tudo, saber se você tá recuperado, né? Precisou passar aí por testes no vestiário, estava entregue ao departamento médico até os últimos instantes aí dessa gravação, mas bom tê-lo aqui com a gente e queria também a sua análise sobre o que é que aconteceu, o que é que o Ceará leva para casa desse 0x0 com a América.
Fala, Celso, Minhoca, Diego, todo mundo que está escutando aí mais um Telecast. Eu tô no sacrifício, viu, Celso? O teste do vestiário foi assim, ó. Passar não passou não, mas...
Mas adianta as opções, né?
É, ou vai você ou vai Felipe Azevedo. Eu disse, não, sou eu mesmo.
Você é titular, você é sempre titular nas minhas escalações, Figueiredo.
Então, mas vamos lá. Fiquei numa situação difícil, Celso, porque eu concordei com 100% do comentário do Minhoca. Então não tem muito como puxar uma divergência, né? Como a gente aprendeu esse termo aí nos muitos julgamentos do Supremo que nos últimos anos passaram a ser comum aí da vida do
Passaram até na
brasileiro
Copa.
acompanhar esses julgamentos. Exatamente. Eu aprendi que você abre uma divergência. Eu não vou abrir uma divergência, porque eu concordei com tudo que foi falado, mas eu vou então puxar um ponto para destrinchá-lo um pouquinho mais, que é justamente na semelhança do Ceará com a América. E eu concordo 100%. Eu acho que os 6 pontos que hoje o América tem a mais do que o Ceará, eu acho não. Isso é uma certeza absoluta. Eles são frutos do início do Campeonato Brasileiro. O início que do América foi muito bom, inclusive. O Sport e América, eles tiveram um ótimo início e os dois times perderam força. O Sport sucumbiu e o América, quando parecia que ia sucumbir, fez essa mudança de treinador, porque ele perdeu Enderson Moreira para o Bahia, apostou 2 rodadas em Ricardo Drubuski. Eu odeio o nome esse sobrenome de Ricardo Brusque, é muito difícil.
Drubski.
Drubsky, perfeito.
É porque
Eu nunca.
tem uns nomes que travam na cabeça da gente e não vem nem com
É.
cacete, né? Mas Drubski.
Então, Drubsky, eu nunca consigo acertar de primeira o Ricardo. Então, tentou dois jogos com ele. Jogo, eu não preciso errar, né? Dois jogos com ele. E
Rapaz,
rapidamente viu que não dava. Fala, Thiago.
o negócio tá complicado ainda. A situação de mais cedo talvez esteja afetando até na maneira de falar aí.
Tá,
Debilita, debilita com poucas coisas.
mas no telecast de 0x0 é um pouquinho mais fácil. Aí, mas assim, o América, o grande mérito da direção do América esse ano foi não dar chance ao erro, não dar margem ao erro, porque quando Ricardo Drubis deu errado, 2 jogos se viram. O América não tentou 6, 7 jogos. 2 derrotas se viram. E aí ele traz para Adilson Batista, entrega o time a Adilson Batista e o trabalho deu certo. Deu certo numa forma de atuar muito, muito parecida à de Lisca no Ceará. São times que têm uma organização defensiva muito, muito trabalhada, já consolidada. O Ceará, ele perde jogadores, ele muda a escalação, mas continua blocado atrás, continua marcando com os 10 fora o goleiro, continua jogando fechado, sem dar espaço. A intermediária do Ceará é extremamente povoada. Até para chute de longa distância, não tem espaço. O time marca próximo, não tem volante que marque com os olhos. Então, há uma aproximação o tempo inteiro. Isso dificulta. Tá? A gente viu jogos do Ceará, por exemplo, contra o São Paulo. O Ceará sustentou ao máximo a partida. Poderia até ter saído com um ponto do Morumbi. Acabou levando um gol no fim, porque a qualidade do outro time é muito grande. Então, mesmo o Ceará fazendo tudo certinho, o time consegue criar 4, 5 chances. O Flamengo é a mesma coisa. Criou 3, 4 chances, e o Ceará merecia ter saído com um empate e acabou bonificado, digamos assim, com 2 pontos, né, e com a vitória naquele gol que o Montinho, artilheiro, aos 46 do segundo tempo, definiu o jogo. E foi aquela vitória que recolocou o Ceará diretamente na briga pela permanência. Então, quando o Ceará repete sua estratégia contra um adversário de muito menor poder técnico do que Flamengo e São Paulo, eu estou trazendo os recortes. Os adversários desse recorte recente, aí o Ceará tá muito mais seguro pro 0x0. Pro 0x0. O X da questão é que pra fazer o golzinho, pra encaixar uma saída mais rápida de um contra-ataque, aí o América também não tá sendo menino. Aí o América não tá dando esse espaço. Teve um debate entre a equipe de transmissão do PFC nos minutos finais, porque o Ceará tava, o jogo já tinha passado dos 45, faltava nos minutos de acréscimo, né? Foi 4 minutos. O Ceará todo atrás e o América tocando bola próximo ao meio de campo com muita tranquilidade. Assim, sem demonstrar afobação de tentar levantar uma bola na área, de tentar um passe vertical de maior risco. E a torcida vaiando, a torcida reclamando, querendo essa postura do América. E o comentarista fala de forma bem correta, ele fala o seguinte: veja só, qualquer erro aí perde o jogo. E o América demonstrou essa consciência o tempo inteiro. E é uma consciência muito importante, Celso. Porque os empates, para esse contexto do campeonato, eles são absolutamente pontos de desequilíbrio, pontos de permanência. Eu vou dar um exemplo sobre a realidade do Sport, que é um clube que naturalmente, o podcast do Recife, a gente acompanha mais de perto, e é um time que sofre esse problema recente. Na sequência de 11 jogos sem vitória, né, nesse mergulho que o Sport tem no campeonato, eu destaco quatro partidas em que, se você pudesse voltar no tempo e dar um empate ao Sport, eu arrisco dizer que ele conseguiria esse empate com alguma tranquilidade. Começa justamente Ceará Sport, um jogo que o Sport sai do primeiro tempo com quase 70% da posse de bola, jogando só com um volante, cheio de jogador de frente, e o Sport foi se expondo, o Ceará resistindo, acertou um cruzamento na hora que o Sport trocou de zagueiro, fez o gol, acabou o jogo. O Sport veio para o Recife, um jogo também administrável, estava 1x1, o Sport jogou melhor que o Fluminense no primeiro tempo, no segundo já fazia por merecer, sofreu o gol, o gol acabou saindo até de um azar de Ronaldo Alves, não conseguiu dominar a bola, mas esse empate esteve, se o Sport quisesse ter jogado no segundo tempo, como o América jogou contra o Ceará, o jogo teria sido empate. Vitória e Sport, lá em Salvador, também teria sido empate, se quisesse. O Sport teve mais chance de gol do que o Vitória. O Sport não, naquele momento do campeonato, o Sport não tentava jogar como Ceará e América jogam hoje. E para mim, Ceará e América jogam o futebol mais correto para quem busca a permanência. E aí eu fecho trazendo para o ponto que Thiago parou. O América hoje tem uma margem de pontuação que dá ainda mais liberdade para ele fazer isso. Eu tenho certeza que nesse momento a gente está gravando, não tem ninguém no vestiário do América dando murro na parede, nem virando cadeira, porque empatou em casa do Ceará. Não tem. Por quê? Porque a margem de pontuação permite isso. Porque o América, quando joga fora de casa, ele não vai para pontos perdidos. Quando tem um jogo, vai ter o jogo Bahia e América, vai ter o jogo Sport e América, Chapecoense e América. O América não vai para esse jogo com maior probabilidade de derrota. Ele vai igual, porque ele sobreviveu, ele aprendeu a jogar assim. E o Ceará está começando a ser muito parecido. Isso vai deixar um desafio bem, bem interessante para o próximo jogo do Ceará em casa. Porque o Ceará, você pegar o recorte recente do Ceará em casa, quem jogou fechado, o Ceará teve problemas sérios. O Ceará jogou muito bem contra o Santos, que não jogou fechado, não conseguiu a vitória. O Atlético Paranaense veio fechadinho, o Ceará não conseguiu jogar. O Bahia veio fechadinho, foi 2x0 o Bahia. O Corinthians não vai tão fechadinho. E aí o Ceará, de novo, conseguiu usar sua própria armadilha dentro de casa. Contra o Vitória, que é um jogo de 6 mil pontos para o Ceará, tá? Aí ele tem que encontrar uma outra forma de jogar, porque senão vai ser um jogo de roteiro parecido com o do Bahia, um roteiro de risco, né? O Ceará, o torcedor do Ceará está ouvindo, porra, a gente levou um gol do Bahia ali, estava jogando bem, levou um gol e o jogo mudou de figura, de derrotas em casa. para times iguais. É assim o roteiro. O Bahia jogou fechado, fechado, fechado. O Ceará também não teve grandes chances. E no cruzamento, a bola sobrou na área. O zagueiro do Bahia acertou um chute meio feliz, assim, né? Foi feliz o chute primeira, que impediu a defesa do goleiro do Ceará. E o jogo saiu do rumo. É um risco que o Ceará vai correr sempre nas partidas em casa, quando tiver que deixar seu estilo. Eu acho que é mais ou menos essa esse o saldo da partida no Independência. Um saldo em que o Ceará consolida uma forma de jogar fora de casa. É assim mesmo que vai até o fim. Não tem por que ser diferente. Se tiver que escapar, vai ser assim. Não é tentando ser cavalo do cão. Mesmo quando o time do outro lado tem força técnica similar e sugere não ter tanto controle de bola, muitas vezes formando uma armadilha mesmo dentro de casa, esse é um cenário que está muito claro. E o maior desafio do Ceará para a permanência não é o jogo contra, não é esse tipo de jogo contra o América, é o tipo de jogo contra o Vitória. Esse é onde eu não tenho uma resposta se o Ceará está pronto para escapar. Porque eu preciso de mais provas que o Ceará tem condições de atropelar o adversário mais fraco em casa. Hoje, nenhum desses times tem. Tá? O Bahia é o que tem mais qualidade dentro de casa. Quando eu falo desses times, eu estou compreendendo da Chapecoense ao Bahia. Tá? Eu acho até que diretamente o Bahia nem corre, nem faz parte desse bloco. Eu trato esse bloco com maior potencial de queda como um bloco de 6 clubes, que é o bloco Chapecoense, Sport, Ceará, Vasco, Botafogo e Vitória. Mas o Bahia, digamos assim, está um pé dentro, um pé fora. Eu acho que esse é o saldo que fica lá do Independência, César.
Bom, então, Minhoca, vamos para as nossas análises de desempenhos individuais, né? Quem é que se saiu bem nesse confronto? Para quem esse jogo foi importante do lado do Ceará?
Celso, eu vou destacar. O jogo foi todo no meio do campo, né? O jogo foi todo no meio do campo. Não teve grande desempenho ofensivo de nenhum dos times, ou seja, não exigiu tanto também do sistema, digamos, da linha, da primeira linha, a linha defensiva de cada time. E acho que o jogador que mais se destacou nesse meio de campo, para mim, foi o Edinho, né? O Edinho foi um jogador que ajudou bastante defensivamente. O América Mineiro praticamente não tinha muito espaço quando atacava pelo lado dele. Roubou muitas bolas, deu muita dificuldade. Ele tem uma qualidade que ele já tem um jogador bem experiente. Ele consegue fazer alguns lançamentos muito, muito, muito bons, assim, em alguns jogos, foi assim também contra o Corinthians. E era um jogador que vem tendo uma regularidade no Ceará nos últimos jogos. Realmente ganhou a titularidade. Eu até achava que com a chegada dele ele seria um reserva. Imaginava que o Fabinho que ia fazer com o Richard essa dupla de volantes, mas o Edinho, de fato, ganhou a titularidade. Hoje é realmente o jogador mais regular ali em termos defensivos do Ceará, né? E ainda juntando com o Richard, que é aquele motorzinho a mais, né, do Ceará, porque ele acaba subindo mais, chegando mais à frente. Então, o Edinho dá uma sustentação muito boa hoje. Isso parte muito do mérito também desse time que o Lisca formou nessa chegada do Edinho. Então, o Edinho, para mim, representa muito bem. E como eu ainda não tinha destacado ele como o melhor da partida, vou escolher ele como o melhor da partida e vou fazer também uma ressalva para o Juninho Quixadá, né? O Juninho Quixadá, se tivesse algum outro jogador na frente que pudesse, pelo menos, dar um trato melhor nas jogadas de ataque, poderia o Ceará ter encontrado o gol. Mas ele tentou muitas vezes, né? É uma pena que ele não consegue jogar os 90 minutos, né? Já era um problema recorrente dele desde a Série D pelo Ferroviário. Então, mas eu vou destacar eles dois. No geral, o time saiu bem. Samuel Xavier foi bem, Felipe Jonathan também, o garoto, né, que estreou contra o Corinthians. No geral, o time foi bem, mas esses dois eu acho que foram os jogadores mais acima. Edinho primeiro e, para mim, o Xadá o segundo.
E aí, Celso, a partir do comentário de Minhoca, já fica meio claro de onde vão vir os piores em campo. Porque se a defesa foi ok, se no meio de campo teria que ser escolhido o melhor jogador, eu acho que a escolha foi muito precisa por Edinho, que deu a sustentação, que consegue estar em mais lugares. Foi um dos jogadores que mais esteve em lugares diferentes dentro do campo. E na hora que Minhoca faz um adendo para citar o esforço, digamos assim, de Quixadá e a falta de alguém para dialogar com ele e permitir mais opções ofensivas, fica claro que os piores vão sair. Os piores saem. São os jogadores que completam o setor de ataque. No caso, Carlisson e Felipe Azevedo. Não conseguiram dar não conseguiram fazer com que um time que joga tão bem em bloco, que esse bloco ofensivo funcionasse enquanto conjunto, nem individualmente, nem enquanto conjunto. Acho que foram jogadores distantes demais um dos outros, e todas as tentativas foram tentativas isoladas. Você não viu diálogo entre esses três jogadores em momento algum. Tá? Por isso, inclusive, que eu nem assino. A primeira coisa que eu não vou assinar embaixo aqui do comentário de Thiago é que eu entendo que Quixadá foi melhor que os dois, mas eu acho que não o suficiente para a gente considerar ele como um dos bons jogadores em campo, porque eu acho que ele também sofreu um pouco do mesmo mal de Azevedo e de Carlson, que é o mal de não conseguir dialogar, de não conseguir jogar coletivamente. As tentativas de Quixadá foram assim, como é um jogador bem objetivo, né, ele não tem muita frescura, ele pega a bola e tenta uma jogada já mais próxima da definição, dá essa sensação de que com ele poderia ter saído alguma coisa em algum momento. Mas também foi só a sensação. Então, é um jogo muito, muito difícil de escolher destaques. Muito difícil mesmo, porque foi um jogo, foi um 0-0 clássico, né? Foi um 0-0 clássico, aquele 0-0 nota, como costumam dizer. Descontando apenas que ele foi interessante para as duas equipes. Interessante assim, aceitável para as duas equipes. Mas se a gente estivesse aqui tratando da primeira rodada da Série A, o nosso tom para esse jogo era completamente oposto. Se estivéssemos falando da primeira rodada da Série A, a gente ia estar dizendo aqui que é um jogo horroroso, dois times que não conseguem jogar. Porém, como a gente já entende os momentos e as estratégias, a gente dá uma outra visão ao jogo. A gente analisa o jogo dentro do contexto do campeonato. E aí é o que foi feito desde o início. Mas isolando os 90 minutos e tratando como um jogo de futebol fora do contexto, não tem destaque. É muito difícil você encontrar um jogador que você diz assim, ó, esse aí foi nota 7. Eu acho que ninguém foi nota 7. Né? O melhor em campo foi nota 6, digamos assim. É a minha visão técnica dessa partida.
Então é isso, senhores. A gente encerra por aqui a análise de mais um jogo do Nervosão aqui da Série A, né? Sempre um prazer tê-los aqui em minha companhia. Muito obrigado, Figueroa. Valeu, Minhoca. Valeu, Diegão. Obrigado a todos, como o Fred destacou, né? Obrigado a todos aí que chegaram até aqui acompanhando a gente em mais um programa. Valeu, galera. Um abraço.
Porque, Celso, pode falar. O cara que olhou assim, abriu o feed. Tava lá, América 0, Ceará 0. O cara fez assim, bicho, vou ouvir aqui esse programa.
Vou ouvir.
O cara merecia, na verdade, mandar um e-mail, o endereço dele, pra gente mandar uma cesta de Natal em dezembro, porque...
Uma camisa do programa, alguma coisa do tipo, né?
Sobretudo, exatamente, olha só, sobretudo... Quem não for torcedor do Ceará, porque o torcedor do Ceará é ok, né? O cara vai seguindo o barco ali. Então, quem não for, pode mandar um e-mail aí que a gente manda a camisa do último Podcast Experience.
Boa. Boa, boa. É isso aí, senhores. Um forte abraço a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, abraço. Tchau.